down things that we expect.
Bom dia e obrigado por aguardar. Queremos convidar a todos para acompanhar o call de resultados de quarto tri e ano 2022 da Ambev. Temos conosco o senhor Jean Gereissati, CEO da Ambev, e o senhor Lucas Lan, CFO e R, executivo de relações com investidores. A apresentação pode ser baixada do nosso website, ri.ambev.com.br, e também através do link deste call. Gostaria de informá-los que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estão apenas ouvindo durante a apresentação da empresa. Ao final da apresentação, haverá um momento de perguntas e respostas. Pedimos a todos que os analistas façam apenas uma pergunta. Se precisarem de assistência durante o call, por favor, digitem asterisco zero para contactar a operadora. Antes de continuar, declarações futuras serão feitas sob o Safe Harbor de Security de 1995. Declarações futuras se baseiam em crenças e premissas da direção da empresa e informações disponíveis atualmente para a empresa. Envolvem riscos, incertezas e premissas, já que se referem a futuros eventos que dependem de circunstâncias que podem ou não se realizar. Não confie nas declarações futuras em consideração esses outros fatores operacionais. Os investidores devem ter em mente que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Ambev e, assim, levar esses números de resultados a serem diferentes consideravelmente daqueles aqui estabelecidos. A empresa, as palavras antecipar, prever, projetar, futuro ou verbos condicionais podem, quando o tipo podem, talvez, aconteça, são afirmações que dependem, mais uma vez, de eventos futuros e afetarão essas declarações. Também gostaria de lembrar que, como de costume, as percentagens discutidas durante esse call são ajustadas e normalizadas por natureza, a menos que sejam definidos de outra forma durante a apresentação. Isso vale para o quarto tri e para o resultado do ano 22. Números ajustados se referem a mensurações de desempenho, que são ou receita ou despesas que não acontecem normalmente com base, parte das atividades base da empresa. A empresa está anunciando os números consolidados, lucro e receita, em base totalmente reportada. E os números ajustados não devem ser considerados como métricas para avaliar o desempenho financeiro da empresa. E também não podem ser comparáveis a medições não GAAP, feitas por outras empresas e pelo setor como um todo. Passo então a palavra para o senhor Gereissati, que vai iniciar a apresentação. A palavra está com o senhor.
Olá a todos. Bem-vindos ao nosso call de resultados do quarto trimestre e do ano de 2022. Temos muito para cobrir hoje, como terminamos em 2022, que foi um grande ano para nós, o que planejamos para 2023 e como o ano começou. Então vamos lá. Somos uma companhia que sonha grande por um futuro com mais razões para brindar. E 2022 foi um ano de muitas conquistas no caminho para esse sonho. O engajamento do nosso time permanece em ótimos níveis e é interessante notar que a questão sobre o orgulho de trabalhar na Ambev atingiu sua pontuação máxima desde 2018. Meu time se superou mais uma vez, então eu quero agradecê-los e dizer o quanto eu tenho orgulho de estar ao lado deles todos os dias transformando essa companhia. Nossa reputação e conexão com o nosso ecossistema também melhoraram, com a NPS crescendo 14%, o que significou mais impacto positivo e criação de valor compartilhado com clientes, distribuidores, fornecedores e comunidades que atendemos. Operacionalmente, nosso negócio no Brasil foi o destaque, com nosso modelo de plataforma mostrando seu potencial, graças a marcas saudáveis, inovação contínua, melhoria do nível de serviço e expansão das nossas grandes apostas tecnológicas em B2B e em DTC. E financeiramente, temos muitos motivos para comemorar. 2022 foi mais um ano de volumes recordes, e desta vez com uma performance melhor de receita por hectolitro. Além disso, com crescimento de 2 dígitos de EBITDA ajustado, à frente do nosso crescimento de 2021. E o lucro líquido ajustado também cresceu 2 dígitos, com ROIC expandindo graças ao melhor giro do ativo. E tudo isso acompanhado de mais um ano de geração consistente de fluxo de caixa livre. E o desempenho no quarto trimestre nos permitiu entregar um segundo semestre mais forte, o que nos colocou em uma boa posição para começar 2023. Os volumes cresceram 1,5% no trimestre, nosso 10º trimestre consecutivo de crescimento de volume, atingindo o maior volume trimestral na história da companhia. A receita líquida por hectolitro cresceu quase 20% em relação ao quarto trimestre de 2021, com crescimento em todas as regiões. E o EBITDA ajustado cresceu um pouco mais de 27% no trimestre, apesar das pressões inflacionárias que impactaram nossos custos e despesas. A execução comercial durante a Copa do Mundo da FIFA se destacou no trimestre. Em Cerveja Brasil, por exemplo, apesar do mau tempo e da eliminação precoce do Brasil, conseguimos ativar nossas marcas com clientes e consumidores durante todo o evento. Lideradas por nossas marcas premium, que cresceram volumes em cerca de 25%, e nossas marcas core, que cresceram um dígito médio. Patrocinamos mais de 40 eventos, alcançando mais de 20 milhões de consumidores, com Brahma e Budweiser como patrocinadoras oficiais da Copa. Além disso, o BIS nos permitiu atender melhor nossos clientes, com a demanda atingindo um pico de 480 mil hectolitros em um único dia, pela primeira vez na história da nossa companhia. Enquanto o Zé Delivery foi o aplicativo oficial de delivery da seleção brasileira, aumentando não apenas o seu awareness de 50 para 62%, mas também expandindo a sua atuação para mais de 350 cidades em todo o Brasil. Quanto à NAB Brasil, o Guaraná Antártica, patrocinador oficial da seleção brasileira, deixou sua marca, sendo uma das marcas mais comentadas nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Enquanto isso, a Pepsi Black permaneceu como destaque, mais do que dobrando os volumes em relação ao quarto trimestre de 2021. E além disso, fomos premiados como engarrafador do ano para PepsiCo aqui na América Latina. Na Argentina, organizamos a maior celebração para receber os campeões da Copa de 2022, com a Quilmes liderando o desfile da seleção nacional em sua chegada em Buenos Aires e a Budweiser organizando celebrações em todas as regiões para dar aos consumidores as Buds que trouxemos de volta para casa. Na LAS, em geral, embora os volumes tenham caído 1,6% no trimestre, a receita líquida por hectolitro aumentou 56,4% e o EBITDA ajustado aumentou 93,6%. No ano, a LAS entregou 5,8 bilhões de reais de EBITDA ajustado, dos quais aproximadamente 3,6 bilhões de reais vieram da Argentina. Agora, nem tudo correu bem no trimestre. No Canadá, apesar dos ganhos de participação de mercado em cerveja, não conseguimos aumentar os volumes devido a uma indústria fraca. E o EBITDA ajustado caiu cerca de 4%, dado a inflação de commodities e combustíveis, que mais do que compensou o crescimento da receita líquida. Enquanto isso, apesar de uma melhora sequencial, os volumes da CAC caíram mais de 13% no trimestre, enquanto o EBITDA ajustado caiu quase 11%. Na República Dominicana, a inflação alta continuou a ser uma realidade. E no Panamá, os volumes continuaram a ser impactados por desafios na dinâmica competitiva de curto prazo no canal tradicional. e ainda não conseguimos recuperar a perda de participação de mercado anterior. Por fim, houve um acordo fiscal na República Dominicana que levou a um aumento das outras despesas operacionais, que é um one-off. Excluindo esse acordo fiscal, o EBITDA ajustado de lá teria crescido no trimestre. Então é isso para 2022. Agora vamos falar de 2023. Estou começando o ano de 2023 mais confiante do que comecei em 2022. Embora ainda existam desafios e volatilidade em muitos países, há muitas oportunidades pela frente, particularmente em nossos mercados latino-americanos, pois acredito que a região deve se beneficiar do ambiente atual. Também, nosso crescimento continua a ter momentum graças à execução da nossa estratégia comercial, levando a um crescimento contínuo da receita. E além disso tudo, nos últimos anos, testemunhamos uma inflação significativa impactando nossos custos e despesas bem à frente do desempenho da nossa receita. Agora, não há mais essa desconexão entre receita e inflação de custos e despesas. Na verdade, o que estamos vendo é exatamente o oposto. Momentum contínuo de receita, enquanto a inflação de custos e despesas desacelera. E essa é uma excelente notícia. E, finalmente, nosso balanço patrimonial e nossa geração de caixa permanecem fortes. O fato de nossa geração de caixa ter sido consistente mesmo durante o Covid, e apesar de todos os desafios macro que enfrentamos desde então, é uma clara evidência da nossa capacidade e gestão financeira. Então, o que queremos realizar em 2023? Em 2023, queremos entregar mais um ano de melhoria consistente e contínua. O que eu quero dizer com isso? Em termos de crescimento, a nossa ambição é entregar duas coisas. Primeiro, mais um ano de crescimento consistente de receita líquida e EBITDA ajustado, com o Brasil mantendo o seu momentum, enquanto nossas operações internacionais trabalham para se recuperar, com a CAC e o Canadá recuperando o desempenho. E na LAS, nossa prioridade será a Argentina, onde trabalharemos para manter o momentum operacional ao mesmo tempo em que preparamos nosso negócio para ser flexível e ágil para se adaptar a um ambiente macro na medida em que a volatilidade exigir. E segundo, no nível consolidado, buscar mais um ano de aceleração do crescimento de EBITDA ajustado, crescendo acima dos 17,1% que crescemos em 2022. Em termos de rentabilidade, queremos continuar a trabalhar não só para melhorar o ROIC, mas também para melhorar o desempenho nas margens. Temos trabalho aqui a fazer, mas acreditamos que estamos no caminho certo. E é bom ver que os ventos contrários nos custos e nas despesas parecem estar finalmente diminuindo. Dito tudo isso, tem sido um início de ano movimentado. Há muitos ruídos de eventos não relacionados a nós no mercado. Já respondemos diretamente e continuaremos a proteger nossa companhia e nossa reputação. O lado bom, no entanto, tem sido como o nosso ecossistema tem nos apoiado. Tem sido incrível ver o quanto minha equipe tem mostrado liderança, mas também quanto apoio temos recebido de ex-funcionários, de consumidores, clientes, distribuidores, fornecedores e parceiros. O Lucas vai explicar com um pouco mais de detalhes, mas eu queria, no entanto, agradecer a todos pelo apoio. E se deixarmos de lado essas distrações, a verdade é que o negócio continua a ir muito bem. Estamos começando o ano com o Carnaval no Brasil finalmente voltando de verdade. Nosso plano para o Carnaval foi construído para trazer nossa plataforma à vida nas diferentes festividades em todo o país. Esse foi definitivamente o Carnaval da franquia Brahma, cuja execução teve abrangência nacional e presença nas mídias tradicional, social, com ambulantes e pontos de venda. E a Brahma não estava sozinha nessa, com a nossa franquia Beats inovando também, com a Caipe Beats, que foi a inovação mais quente da temporada, e também enquanto o Zé Delivery apareceu em grande escala para oferecer uma ampla variedade de marcas dos segmentos Core, Core Plus e Premium aos consumidores. Brahma, Caipe Beats e Zé Delivery ficaram entre as quatro marcas com mais earned impressions nas redes sociais durante o carnaval, com Brahma em primeiro lugar, mais do que dobrando o número de impressões que Brahma e Skol tiveram juntas em 2020. Para finalizar, como já disse antes, 2023 certamente trará desafios e riscos, mas também oportunidades. Em um negócio que está mais de 80% localizado na América Latina, sabemos como navegar por incerteza e volatilidade. Continuaremos a focar nas coisas que podemos controlar, executando nosso plano para entregar resultados consistentes mais uma vez. E, de fato, o que me dá confiança adicional é que, desde 2020, estamos construindo uma companhia melhor na nossa jornada de transformação. Primeiro, temos uma cultura sólida, que continuou a evoluir, à medida que adotamos a escuta ativa em todo o nosso ecossistema, à medida que adotamos mais colaboração interna e externamente, e mais visão de longo prazo incorporada em nossos modelos de planejamento, de tomada de decisão e até de remuneração. Segundo, nossas operações estão sólidas. Em 2020, desenvolvemos uma estratégia sólida de longo prazo para os próximos 10 anos e temos executado o plano de forma consistente desde então. Decidimos nos recuperar do Covid, priorizando o crescimento da receita líquida e mudando gradualmente nosso desempenho de volume graças a um modelo de plataforma mais focado no cliente e no consumidor. E o plano vem dando certo. E terceiro, somos financeiramente sólidos. Nossa geração de fluxo de caixa tem sido consistente ao longo dos anos, permitindo investir no crescimento futuro, mantendo um forte balanço patrimonial e também permanecendo com caixa líquido. Em outras palavras, sinto que estamos mais fortes do que nunca, graças à nossa gente, que é brilhante, a uma estratégia clara com execução disciplinada do nosso plano e a não falta de capital para financiar essa nossa jornada. Bom, era isso. Obrigado a todos e agora eu passo a bola para o Lucas.
Obrigado, Jean. Boa tarde. Gostaria de começar cobrindo os ruídos que surgiram no início do ano mencionados pelo Jean e já tirar isso da frente. São três temas em especial: contas a pagar com fornecedores, contencioso tributário no Brasil e reforma tributária no Brasil e JCP. Primeiro, contas a pagar com fornecedores. Por uma questão de política, não entramos nem apoiamos transações de risco sacado. Quando o fazemos, é em caráter excepcional ou para cumprir obrigações legais em algumas jurisdições latino-americanas. Porém, os valores envolvidos são imateriais, conforme consta dos resultados de 2022 divulgados, então isso não é um tema relevante para nós. Além disso, como somos uma empresa listada no Brasil e nos Estados Unidos, estamos em conformidade com o IFRS. E dadas as nossas condições de pagamento, aplicamos a regra do IFRS 13. Essa regra considera que há um custo financeiro implícito nos valores cobrados pelos fornecedores que precisa ser segregado e alocado nos resultados financeiros. Consequentemente, o custo efetivo relatado em nosso CPV exclui esse componente e nossas contas a pagar são contabilizadas pelo valor presente. Segundo, o contencioso tributário no Brasil. O Brasil possui um sistema tributário extremamente complexo que muitas vezes dá origem a diferentes interpretações e, consequentemente, muitos litígios. Essa é uma realidade de várias empresas brasileiras, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Só para se ter uma ideia, segundo um estudo publicado pelo INSPER em 2020, se somarmos todo o contencioso tributário no Brasil, ele equivale a aproximadamente 75% do PIB do país. De qualquer forma, como temos amplamente divulgado em nossas demonstrações financeiras, temos litígios tributários relevantes, que, com base na opinião dos nossos advogados externos, há uma chance de perda possível, mas não provável. Cerca de 90% desse valor se refere a 15 temas fiscais específicos, como amortização de ágio, JCP, Zona Franca de Manaus, lucros no exterior, entre outros. e sistemas fiscais foram contestados pelas autoridades tributárias ao longo dos anos e continuarão sendo discutidas por vários anos. Acreditamos que o nosso direito é bom em cada um desses temas e que teremos êxito. E em relação especificamente à Zona Franca de Manaus, além do que já declaramos e divulgamos publicamente, vale lembrar que esses incentivos fiscais estão previstos na Constituição e nossa subsidiária Aerosuco produz concentrado para o Guaraná Antártica e outras bebidas não alcoólicas na região há mais de 20 anos, investindo em nossa capacidade de produção local, adquirindo sementes de Guaraná localmente, bem como gerando empregos para as comunidades locais. As disputas entre o fisco e os contribuintes são conhecidas há mais de 12 anos e a parte do caso que chegou ao STF em 2019 foi decidida a favor dos contribuintes. E terceiro, a reforma tributária no Brasil e o JCP. Esses temas têm sido muito debatidos e talvez a reforma seja aprovada em 2023. Essa reforma pode incluir alterações em tributos indiretos, mas também em tributos diretos. Apoiamos uma reforma tributária que reduza a complexidade do sistema tributário brasileiro e que não aumente a carga tributária total do setor, que já está entre as mais altas do mundo. Agora, no contexto do debate legislativo sobre a reforma dos tributos diretos, tem havido discussões para eliminar a dedutibilidade fiscal do JCP. Caso o JCP não seja mais dedutível para fins fiscais, analisaremos alternativas para mitigar, pelo menos em parte, o impacto na companhia. Como o debate legislativo está em andamento, ainda é cedo para comentarmos mais, mas manteremos o mercado informado conforme necessário. Ok, com esses pontos esclarecidos, passaremos para o nosso desempenho de 2022 e nossas prioridades para 2023, começando com 2022. O ano passado foi mais um ano em que alcançamos todas as nossas ambições. Primeiro, Brasil voltando a crescer, com o EBITDA ajustado crescendo 15,6%. Segundo, no consolidado, o EBITDA ajustado cresceu 17,1% versus 10,9% em 2021. E terceiro, o segundo semestre foi mais forte que o primeiro semestre, com a receita líquida consolidada crescendo 20,3% versus 19,1% no H1 e o EBITDA ajustado aumentando 20% no H2 versus 13,4% no H1. Além disso, o lucro líquido ajustado aumentou 12,6% graças ao crescimento do EBITDA ajustado, um menor crescimento das despesas financeiras e uma menor alíquota efetiva de impostos. Retorno sobre capital investido, excluindo créditos tributários, expandiu de 20% para quase 25%, graças a um melhor giro do ativo. A geração de fluxo de caixa superou R$20 bilhões no ano, apesar de o primeiro trimestre ter sido mais fraco no ano contra ano, e da geração de caixa muito menor na CAC e no Canadá ao longo do ano. E tudo isso mesmo sem deixar de investir no futuro, com R$6,5 bilhões de CAPEX e R$6,5 bilhões em vendas e marketing. E nossa distribuição a acionistas totalizou R$12 bilhões na forma de JCP referente ao ano fiscal de 2022, como também referente a anos anteriores. Consequentemente, iniciamos 2023 com uma posição de caixa de quase R$15 bilhões, com menos de R$4 bilhões de dívida, o que é uma ótima posição de liquidez. E em termos de sustentabilidade, também avançamos de forma significativa quanto aos nossos compromissos para 2025. Por exemplo, encerramos 2022 com 11 operações neutras em carbono, 8 plantas no Brasil, 2 no Uruguai e 1 na Argentina, que juntas reduzirão a emissão de 30 mil toneladas de CO2. Atingimos 100% de energia elétrica renovável em nossas operações no Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai, que se somam às da República Dominicana, Panamá e Guatemala, onde atingimos esse nível em 2021. E com isso, já reduzimos as emissões de carbono dos escopos 1 e 2 em mais de 40% desde 2017. Enquanto que, para o escopo 3, alcançamos mais de 200 parceiros ativos da nossa cadeia de suprimentos no Brasil, no esforço coletivo liderado por nós para reduzir as emissões do escopo 3, representando mais de 70% das emissões totais da cadeia de valor, mantendo nosso compromisso para 2025. E agora falemos rapidamente de 2023. Primeiro, o que deve ser similar ao ano passado. Número 1, o crescimento da receita líquida continua sendo uma prioridade fundamental. Com o desempenho novamente impulsionado mais pela receita líquida por hectolitro do que pelos volumes. Número 2, esperamos um Q1 mais difícil, mas dessa vez, dadas as pressões de custo de insumos mais altas, principalmente em função de commodities e menos em função de moeda. E número 3, permanecemos focados nas iniciativas de geração de valor, como retorno sobre capital investido, lucro econômico e geração de fluxo de caixa livre. E em termos do que deve ser diferente do ano passado, número 1, embora a pressão do custo dos insumos continue sendo um vento contrário, esperamos que o nosso CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização para Cerveja Brasil, excluindo a venda de produtos de marketplace não Ambev, crescerá entre 6% e 9,9% no ano, o que é significativamente menor do que o crescimento de 16,6% em 2022. Isso se deve ao resultado de nossas operações de hedge de commodities, onde o alumínio se tornou um vento a favor, assim como nossos hedges cambiais, com a média do real versus o dólar norte-americano em 5,10 para o ano, após 4 anos de muita pressão. Número 2. O crescimento do SG&A deve melhorar, dada a inflação geral mais baixa, bem como reestruturações internas planejadas para otimizar nossas plataformas tecnológicas de B2B, D2C e Fintech. Investimos muito entre 2020 e 2022 para ganhar escala rapidamente e agora vemos espaço para uma estrutura mais integrada. E número 3, CAC Canadá voltando a crescer em termos orgânicos. Na CAC, continuaremos a nos concentrar em reativar a demanda, ativando os principais momentos de consumo por meio de investimentos em marca e no trade, além de uma execução comercial disciplinada. Enquanto que no Canadá, nos concentraremos em retomar o momentum com investimentos em nossas marcas Core Plus e Premium, além de Beyond Beer, e evoluindo na transformação digital que está atualmente em andamento com o BIS. Por fim, quanto às nossas prioridades financeiras para o ano, nenhuma mudança aqui. Continuaremos a focar em 4 coisas. Melhorar a nossa disciplina financeira, com foco na liquidez, assim como na gestão de custo e despesa, reinvestindo para o crescimento. Melhorar a rentabilidade por meio do aumento do nosso retorno sobre capital investido, mas também com foco na expansão de margem. Promover nossa agenda de criação de valor, com foco no crescimento do lucro econômico, bem como no fluxo de caixa livre. E, por fim, distribuir o excesso de caixa aos acionistas ao longo do tempo. Em outras palavras, buscaremos mais um ano de melhoria contínua e consistente em nosso desempenho financeiro, à medida que continuamos a transformar nossa companhia. Do meu lado é isso, hora do Q&A.
Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite asterisco 1 no seu telefone. Um tom de confirmação vai indicar que a linha está aberta. Digite asterisco 2 se quiser remover a sua pergunta da linha. Quem estiver usando telefone portátil, por favor, retire o telefone do gancho para melhorar a conexão. Pedindo que seja feita apenas uma pergunta por analista, por favor. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas já enviadas. Obrigado. Primeira pergunta, vem de Rodrigo Alcântara, do UBS. Pode seguir com a pergunta, senhor Rodrigo. Obrigado. Olá. A minha pergunta tem a ver com Canadá. Vocês poderiam explicar um pouco melhor quando vocês planejam retomar o crescimento nessa região? Parecem ser questões mais estruturais, a situação da Ambev lá. Se isso é confirmado, como é que vocês pretendem retomar crescimento? E também, com relação ao Canadá, se pudessem comentar sobre as perspectivas do trimestre atual, por favor. Oi, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Aqui é o Lucas falando. Em termos de motivos para acreditar no Canadá em 2023, eu destacaria alguns pontos. Em primeiro lugar, vamos continuar trabalhando para retomar a trajetória no Canadá, alocando recursos seguidamente em cima das nossas marcas Core Plus e Premium, principalmente. Ao longo dos últimos anos, tivemos bom desempenho de participação de mercado em várias regiões, em várias categorias, apesar da queda do setor como um todo no mesmo período. Em segundo lugar, vamos continuar a apostar no Beyond Beer. O Beyond Beer é uma indústria que sofreu especialmente mais em 22 do que outras categorias de bebidas. Mas vimos sim algum tipo de recuperação sequencial mais perto do final do ano. Se a indústria de Beyond Beer continuar a reganhar embalo daqui para frente, e à medida que nós continuamos a investir nesse portfólio lá, isso também vai compor aí um crescimento futuro. Além disso, acredito que há também um grande foco da nossa parte para estabilizar o mainstream no mercado canadense. O Above Core, Core Plus e Premium, essas marcas todas vêm vindo bom, Michelob, Ultra Corona, Stella Artois, e no mainstream já conseguimos estabilizar em 22, na verdade. A Bud Light superou o desempenho nesse caso, superado no segmento, e precisamos manter isso assim com relação a Bud Light e melhorar o desempenho também nos próximos períodos. Além disso, se você pensar numa visão mais geral, macro, a inflação no Canadá continua alta, mas espera-se que ela alivie um pouco em 23, ou seja, uma tendência de queda de inflação no Canadá, e isso vai ser favorável para a nossa indústria. Vamos acompanhar isso de perto também. E também não estamos vendo, no momento, nenhum indício de um trade down generalizado, vamos dizer assim. Quando você combina esses aspectos todos, ou seja, não vai haver só uma solução bala de prata, vamos dizer assim, vai ser uma combinação de fatores, execução da estratégia comercial, entre outras. Ah, e esqueci de mencionar, o BIS no Canadá começou a ser lançado em 22, nossa plataforma BIS, e vamos continuar expandindo em 22, que é também um grande foco dos nossos esforços nos próximos períodos. É isso. Muito bom. E com relação a perspectivas de geração de caixa no Canadá? Com relação ao Canadá, mais uma vez, em linha com o desempenho de EBITDA difícil que tivemos ao longo do ano, fluxo de caixa também acabou sendo impactado naturalmente. Então, isso é algo que com certeza precisamos melhorar daqui para frente. Mas, se você abrir o fluxo de caixa para o Canadá, as principais questões que nós vimos no quarto tri tinham a ver com recebíveis. A principal questão que tivemos com os contas a pagar, perdão, em termos do ponto de vista de capital de giro, principalmente relacionados a contas a pagar, principalmente dada a nossa curva de capex para o ano. As contas a pagar pesando muito aí. E o desempenho no final do ano, principalmente em dezembro, normalmente dezembro, se não for o mais importante mês para a geração de fluxo de caixa, é um dos principais para esse indicador. Então, dado o nosso desempenho no quarto tri, com a queda de volume, etc., isso também teve consequência no capital de giro. O capex, de modo geral, se mantém coerente com o passado, a calendarização, você pode dizer assim, foi diferente e isso afetou as nossas contas a pagar para o ano passado. Ficou claro? Muito obrigado, Lucas. próxima pergunta vem de Lucas, do JP Morgan. Pode seguir. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta tem a ver com a sua perspectiva para as vendas de cerveja em 2023. Se vocês puderem comentar sobre as suas expectativas para o setor como um todo, se há espaço ainda para crescimento de consumo depois de um 22 muito forte. E no caso da Ambev, se vocês acham que vocês podem ainda ganhar participação de mercado, e para onde cresceria se crescesse. E se pudessem comentar rapidamente também, por favor, no início do ano houve muita chuva, especialmente no estado de São Paulo. Vocês podem dizer com relação ao primeiro vídeo de já. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Aqui é o Jean falando. É uma boa pergunta, né, com relação aos volumes. Né? Tivemos um ano muito forte em 22. De modo geral, temos um plano para 23 para continuar a ganhar participação de mercado nos nossos principais mercados, incluindo o Brasil. Temos trabalhado nas marcas, em inovação. O nosso RTM não tem paralelo no mercado. Temos muita confiança em mais ganho de participação de mercado. E com relação ao setor, sim, tivemos um quarto tri em que transicionamos para o primeiro tri, passando por muito ruim, muita chuva no Brasil, de modo geral, na transição dos trimestres. Mas é sazonal isso no Brasil, acontece. Acreditamos que a indústria, o setor, de modo geral, vai continuar positiva nos principais mercados. E continuaremos a ganhar mercado, sim. É basicamente isso, Lucas. Muito bom, obrigado. A sua pergunta vem de Marcelo, do Credit Suisse. Pode seguir. Olá, Jean, Lucas, obrigado por responder a minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up na pergunta do Lucas com relação ao Brasil, e depois eu vou fazer uma outra pergunta. Poderia nos lembrar dos aumentos de preço em 22 para o Brasil Beer? O que vocês esperam carregar para 23? Depois eu faço as outras perguntas, por favor. Marcela, no quarto tri, a gente geralmente temos uma conduta de preços definida um pouco antes do verão, né? E a maior parte dos preços para 23 já foram repassados no quarto tri. E o que a gente está vendo agora é que há uma certa resiliência aí, e muito do carregamento para 23 já aconteceu. É um bom ponto de partida, o que aconteceu nessa transição de ano a ano. As outras perguntas são, basicamente, com relação ao Brasil Beer, podemos ver que os volumes subiram 17% em relação ao 19%, o top line subiu 48%, mas as margens caíram cerca de 13% nessa altura. Além do foco no crescimento absoluto, quanto dessa margem vocês acham que podem recuperar agora? Algum tipo de prazo para isso? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria com relação ao guidance de crescimento consolidado orgânico acima de 17%, quais regiões podemos esperar que desempenhe melhor e mesmo pior abaixo dessa expectativa? Ok, vamos lá. Marcela, você tem acompanhado os nossos calls, a gente fez uma concisão, tomou uma decisão consciente. Nosso plano estratégico de 2020, né, plano de 10 anos, que aconteceu juntamente com a pandemia, né, e o plano era acelerar o nosso desempenho de modo geral na Ambev. E decidimos emergir da pandemia, recuperando o top line, acelerando o nosso plano de nos reconectar com clientes, inovar no espaço que já tínhamos no mercado. Então, essa foi a decisão consciente que nós tomamos, ou seja, acelerar o top line. Nessa época, tivemos um dilema para enfrentar, que era decidir conduta em termos de gestão de receita, mais com base em IPCA ou IGPM. E estudamos muito o comportamento do consumidor e dos clientes, decidimos classificar os produtos e seguir mais proximamente a cesta de compras do consumidor, mesmo sabendo que os nossos custos estavam mais ciclicamente próximos do IGPM. Mas durante 10 trimestres, a gente tem conseguido acelerar o desempenho de top line, de receita líquida, com crescimento de volumes, e estamos a ponto de ver os nossos custos começarem a retornar a um nível mais de normalidade. Ainda vemos volumes, resiliência, receita líquida e uma boa trajetória de modo geral nessas linhas. Então, essa jornada seria o momento de continuar com essa estratégia. E acreditamos, naturalmente, que o cenário deve facilitar em termos de margem se seguirmos com a estratégia. Então, demos esse guidance de cash, de CPV entre 6 e 9,9, esses números são de 22, 21 foi algo em torno de 16, né? E agora estamos chegando perto de um dígito, um único dígito alto. Temos então essas coisas convergindo para um ponto em que as margens devem começar, melhor, a se expandir. É difícil dar em um prazo, uma janela para isso acontecer, mas esse será o ano em que nós vamos de fato lutar para ter uma expansão de margem, ou voltar a ter uma expansão de margem, além do aumento de receita líquida e também crescimento no retorno do capital investido. Com relação à segunda pergunta, sim. Queremos acelerar o desempenho de EBITDA. No ano passado, nós mencionamos, 2022, que ser melhor do que 21. E aí, no segundo semestre, tem que ser melhor do que o primeiro semestre. E agora, estamos olhando para 23, que 23 seja melhor que 22. Ou seja, isso mostra muita coerência, muita linearidade nos fundamentos que nós adotamos, ou seja, a companhia se movimenta na direção certa. Acreditamos que o Brasil manterá essa trajetória atual, tanto os dois negócios, né, cervejas e NABs, não alcoólicos, vão manter essa trajetória. Haverá um destravamento importante de valor na região LAS. A gente já começa a ver o Chile, por exemplo, destravando valor. Nossa capacidade de suprimento está mais facilitada, as nossas plantas aumentaram a capacidade. Conseguimos, assim, reduzir e acomodar cervejas importadas que já tínhamos, né, em que a questão dos fretes mais caros no passado, e na Argentina fomos muito estritos nas nossas políticas de hedging e de proteção em termos de questões cambiais. E achamos que estamos pagando acima do que devíamos por proteção financeira. Trabalhamos muito agora no ano passado para trabalhar melhor em cima dessa hedging operacional, trabalhar mais proximamente com fornecedores, ter mais moeda local nos contratos. E com isso também conseguiremos destravar valor na região de LAS, principalmente por causa de Chile e Argentina. E vemos o Canadá retomando normalidade e CAC também retomando normalidade. Trabalhando primeiro sobre as margens no CAC e depois em cima de volumes a seguir. De alguma forma, essa trajetória brasileira é importante nesse cenário e também um ataque nas operações internacionais nesse mesmo sentido. Muito obrigado, Jean. Essa foi a sua pergunta, entendi. Carlos? O HSBC pode seguir. Oi, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Uma para o Lucas. Como é que a CM dá abaixo de 3%, como é que isso muda a sua flexibilidade? Como você pensa na capitalização da Ambev? E para o Jean, você poderia falar para o marketing de algumas marcas continuam evoluindo para interessar ou apelar ou atrair homens e mulheres de maneira igual, correto? O que você pode dizer com relação a isso? Bom, eu vou responder a primeira e depois o Jean responde a segunda. Carlos, obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa em estrutura de capital, precisamos ter em mente que o atual estado da nossa estrutura de capital sofre impacto do IOC. O resultado disso, sempre que a gente pensa em estrutura de capital, essa é uma consideração importante a ser feita, o IOC, número um. Número dois. Quando a gente pensa na dívida líquida da AIB, da ABI, perdão, isso é mais uma questão para a ABI e menos importante para nós, né? A gente está mais focado na estrutura capital ótima para a Ambev. E dentro disso, precisamos, claro, sempre ter em mente os IOCs, isso é importante. Jean, Carlos, com relação às marcas, sim, nos últimos 3 anos houve muito trabalho sendo feito em cima das marcas, repriorizando algumas delas, organizando um portfólio com menos overlap, menos superposição, para a gente segmentar os consumidores da maneira correta. E estamos muito felizes com essa estratégia de modo geral. Já vemos um portfólio mais rentável. Com relação à Brahma Duplo Malte, por exemplo, foi tão importante para a franchise Brahma, realmente rejuvenesceu a nossa marca mais importante, que é a Brahma. Agora, no carnaval mesmo, a gente viu a Brahma realmente desempenhando como a melhor franquia e, de fato, conseguindo se reconectar com o jovem, consumidor jovem. Algo que não víamos já há algum tempo. Isso nos deixou muito, muito animados, ver assim esse rejuvenescimento da Brahma com a Brahma Duplo Malte. Também vimos no Carnaval a nossa estratégia de inovação desempenhando no máximo, né? O impacto do Beyond Beer no Carnaval, no novo produto que lançamos, né? A caipirinha em lata com a franquia Beats. Foi incrível ver como a gente foi a beyond, além da cerveja, né? Realmente atingindo uma população mais jovem, alcançando mulheres consumidoras, muito crescimento, muito incremento com esse produto no mercado. E voltando para o setor premium, a Corona é uma marca sobre a qual não falamos muito, porque é uma joia da coroa, né, no nosso portfólio. E a gente trabalha mais do lado de marca antes de pensar em volumes, né? Tentando conectar a marca com as aspirações da nova geração, com relação à sustentabilidade e conectando com a alma dessa geração. Estamos muito animados com a Corona está saindo muito bem, ganhando muito valor de marca e estamos investindo nisso de modo que ela se torne a marca premium mais importante do Brasil. Essa é a ideia. Obrigado. Próxima pergunta de Guilherme, do Bank of America. Pode seguir. Boa tarde. Um esclarecimento com relação à última pergunta. Já você mencionou que há muito a ser feito no Chile, questão de capacidade produtiva. Sabemos que a empresa teve que lidar com a questão da distribuição. Eu queria entender quanta capacidade está sendo acrescentada na região e como isso vai impactar o canal de distribuição nesse país. E a segunda pergunta tem a ver com o NAB. Se você pudesse compartilhar em termos de cross-sell potencial que você já tinha, o que a gente pode esperar em termos de cross-sell, de novo, à medida que a gente avança no ano 2023. Obrigado pela pergunta, Guilherme. O Chile, a gente terminou, fechou o ano aumentando 30% a nossa capacidade local, 30%. Foi uma expansão relevante na nossa capacidade de suprimento. E isso vai nos ajudar a, de fato, destravar mais valor ali e também sustentar essa trajetória lá. E claro que o negócio com a Andina de distribuição, a gente mudou de nível lá, de modo geral. O nosso parceiro mais importante, sem dúvida, lá no Chile. Ainda trabalhamos diretamente, vamos diretamente ao supermercado, mas eles cuidam da logística. De modo geral, aquele negócio on-premise mais tradicional passa por eles. E é incrível ver o nível de execução, a capacidade, a habilidade deles de realizar isso. Estamos muito satisfeitos com o negócio, com a Andina. Estamos já namorando, vamos dizer assim, esse país há um tempo. E aumentamos a capacidade para, de fato, como eu falei, destravar muito valor ainda nesse país. Isso é uma coisa. O segundo ponto foi um ótimo ano para os NABs. Algo que, de fato, alterou a nossa perspectiva com relação às possibilidades que nós temos daqui para frente com o NAB. É, de fato, uma combinação entre uma parceria fortíssima com a PepsiCo, ou seja, estamos num momento, numa posição muito confortável de planejar conjuntamente com eles, ambas as empresas apostando no Brasil como uma localização, uma geografia importante para crescimento. Tomamos decisões corretas com relação ao portfólio, aumentamos a capacidade aqui para o Gatorade, completamos os nossos SKUs para Pepsi Black, coisa que não tínhamos anteriormente. A H2O também está voando, ou seja, boas decisões com relação ao portfólio. A parceria com o PepsiCo é mais forte do que já foi, e tem aí o BEES, né, que de fato destravou as nossas possibilidades de alcance, né, e de conexão com os consumidores. No fim das contas, no passado, tínhamos um funil que era representante de vendas que tinha tempo limitado, naturalmente, para falar sobre os produtos. Agora temos mais meia hora, 25 minutos de atenção dos nossos consumidores para o nosso portfólio total, ou seja, algoritmos que de fato sugerem produtos aos consumidores, que eles estão mais interessados, ou seja, conquistamos mais atenção do lado do consumidor para de fato atender às expectativas dele em uma única plataforma que é o BIS. O NPS, né, o nível de satisfação, não para de subir, ou seja, possibilidades totalmente novas e inéditas que agora temos para aumentar o portfólio. Essa combinação de boas decisões de portfólio, boas parcerias com a PepsiCo e com a plataforma BIS é algo que, de fato, nos deixa muito confiantes em que esse negócio pode ser muito, muito maior do que é atualmente. Obrigado, Jean. Próxima pergunta. Do BTG Pactual. Pode seguir. Olá, Jean Lucas. Primeira pergunta, com relação ao Brasil Beer. Quando você analisa o mix de produto do quarto tri, o Corpus consolidado, parece que o Corpus teve um desempenho mais abaixo no trimestre. Só queria entender como é que você vê as mudanças no portfólio do portfólio em 23. E em 22, se pudessem dizer quanto que o mix de portfólio contribuiu para as margens de portfólio. Se pudessem falar um pouquinho mais do CAC também, da recuperação que vocês esperam ver. O que já foi feito no quarto tri? O que falta alcançar agora em 23 para retomar os níveis de lucratividade que vocês já tiveram? E em que janela de tempo vocês esperam que isso aconteça? Obrigado. Vamos lá. Primeira pergunta. Henrique, é isso? O nome dele não ficou claro. Bom, foi um ano muito forte para nós em volumes. No final, aumentamos ou crescemos 4% em 21, no quarto tri, e 3,5% no ano todo. E o que nós estamos vendo agora é que no último tri houve uma aceleração nos produtos premium e o core é muito resiliente. Né? Então, volumes fortes no geral e muito trade-up também. Estamos vendo também o premium muito resiliente. Quando a gente olha no Core Plus, o que a gente está vendo cada vez mais é que tivemos um grande boom com a Brahma Duplo Malte. Durante a pandemia, ela foi criada para a ocasião dentro de casa e também para rejuvenescer a Brahma. E assim que os consumidores voltaram a sair de casa, vimos uma consolidação da Brahma Duplo Malte. Algo muito material. A Brahma Duplo Malte está ajudando cada vez mais a rejuvenescer toda a franquia da Brahma, não só a Duplo Malte. Ou seja, vemos uma interação com Brahma e Brahma Duplo Malte. E estamos muito satisfeitos, porque isso beneficiou, de modo geral, as principais marcas que nós temos no portfólio. Temos Spaten também. Começamos com essa mentalidade de a Spaten sendo Core Plus Plus, mas na verdade a Spaten está chegando no segmento premium, na verdade. O prazo, os preços da Spaten têm sido resilientes também. A gente continua suprindo o mercado como um todo, a demanda está acima da nossa capacidade de fornecer. E estamos vendo isso cada vez mais acontecer agora nos últimos três, né? Spaten passando daqueles índices de preço que nós temos no mercado. Ou seja, a Spaten está se tornando cada vez mais premium, alcançando a sexta premium. Esse número aí, 25%, não inclui Spaten. Estamos ainda acompanhando, fazendo o Brahma Duplo Malte e Spaten conjuntamente. E essa combinação foi positiva no ano, mas o que a gente começa a ver é que a Spaten está subindo mais, se aproximando mais do premium e a Duplo Malte rejuvenescendo a marca da Brahma. Essa combinação é que tem sido muito boa para nós. Estamos muito animados com o que tem aí pela frente. Eu vou começar a falar da Spaten logo, logo, mais como parte do segmento premium e a Duplo Malte mais dentro da família Brahma. Em termos do CAC, Henrique, dois pontos para levar em consideração aqui. Número um, no quarto tri, nós conseguimos continuar avançando nos planos de recuperação, logo após a estabilização daquelas questões de cadeia de suprimento. Ou seja, tínhamos lá um objetivo de estabilizar. Uma vez que a cadeia de suprimento foi estabilizada, a gente queria recuperar a cobertura, a disponibilidade dos SKUs que estavam em falta no passado por conta das rupturas nas cadeias de suprimento. Então, tínhamos ali metas específicas para melhorar a cobertura. E o bom é que o nível de cobertura continuou a melhorar sequencialmente do terceiro tri para o quarto tri, isso são boas notícias. E o segundo KPI, que a gente ainda não tinha focado como parte desse plano de recuperação, era acompanhar o preço sugerido para o consumidor e a aderência disso para os nossos clientes. São então, notícias encorajadoras de terceiro tri para o quarto tri, a adesão de preço também continuou a avançar bem de maneira sequencial. Os níveis de inventário meio que normalizaram, é menos problemático aí. Na República Dominicana, eu acho que houve bom progresso. Quando você quebra o desempenho de volume por mês, tínhamos já novembro melhor que outubro e dezembro muito melhor do que novembro e outubro. Ou seja, no início ainda, tem muita coisa para fazer, entrando agora em 23, mas eu acho que o quarto tri mostrou uma recuperação bastante interessante, conforme planejado. Houve aquela liquidação das questões tributárias, isso afetou, mas é algo não recorrente, já ficou para trás, página virada. Agora, o foco na República Dominicana é assegurar que a execução do mercado e a disponibilidade, a saúde das marcas, isso tudo funcione e avance. E com relação ao Panamá, no Panamá também tivemos algum avanço, não tanto quanto na República Dominicana. A República Dominicana está um passo à frente em termos de recuperação, mas no Panamá, o que eu diria em termos de evolução no quarto tri é o NPS, né? O Net Promoter Score. Os nossos níveis de serviço para clientes do terceiro tri por quarto tri também avançaram. Isso foi um progresso importante. Vimos um pouco disso na República Dominicana, mas o NPS mostrou isso melhor. No Panamá, só para dar um ponto, fomos do ponto baixo de NPS de 20% para 57% no Panamá, no quarto tri. Ou seja, um passo na direção certa. Ainda enfrentamos questões em termos de canais específicos, nos transações mais tradicionais, o nosso market share ali ainda está um pouco abaixo do que gostaríamos que fosse. Temos que atacar a execução das marcas e fazer as apostas de portfólio corretas em termos de alocação de recursos, mas temos muita confiança no plano para 23. E com relação a uma janela para essa recuperação, é difícil dar aí datas a um calendário, mas a gente enxerga sim 23 como um ano em que nós podemos sim retomar crescimento orgânico do EBITDA no CAC. Esse é um objetivo importante nosso, sem datas, mas em 23. Desempenho total do negócio em 22 nos leva a acreditar nisso. O quarto tri já nos deu sinais precoces que nos dão confiança para o ano de 23. Eu vou só responder a segunda pergunta, que eu acho que eu não respondi, com relação ao mix e preços. Eu não tinha entendido a pergunta, na verdade. Eu diria que desse receita total por hectolitro que nós temos, 75% disso tinha a ver com rate, o resto disso pode quebrar metade disso com relação ao mix, o mix de marcas principalmente, e a outra metade seria margem geral, canais diferentes e trade, de modo geral. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta, Ricardo, Morgan Stanley, pode seguir.
Olá,
Olá, Jean. Lucas, obrigado pelo call. Pergunta para o Jean. Brasil Beer, se pudesse falar um pouco da concorrência, os 4% de desempenho de volume, com relação ao que você falou, a empresa está rodando em alto nível, mas em outubro as expectativas eram maiores por conta da Copa do Mundo. O que, na sua opinião, Jean, segurou os volumes? Impediu que os homens fossem acima de 4%, além das questões climáticas, claro. Teve algum outro desaceleramento de consumo ou participação da concorrência? O que você acha que motivou esses 4% terem ficado aí? Talvez concorrência, talvez um dos grandes concorrentes tenham sido um pouco mais agressivos algum canal. São uma. Esclarecimento em relação à concorrência. E uma outra pergunta, Lucas. 530 milhões no trimestre, a gente achou que essa linha, por conta da Argentina e do Brasil e dos Reds, a gente esperava um número maior. Só queria que você pudesse elaborar um pouquinho esse número. Principalmente considerando o Red da Argentina e o custo de carry acima de 100%. O Jean falou um pouco sobre isso, dos Reds, só para ter um pouco mais de clareza, né? Para a gente fazer aqui um modelamento em cima do quarto tri, olhando para frente. Ou vai haver uma recuperação na linha de derivativos no primeiro tri? Obrigado. Vamos pegar a primeira e a Lucas responde a segunda. Obrigado pela pergunta. 4% de volume no quarto tri, essa é a pergunta, porque não foi mais. Vamos só lembrar. No quarto tri, tivemos melhorias sequenciais em participação de mercado. Em 22 foi um ano que ganhamos participação de mercado, de modo geral. Então, 4% é um bom volume. Eu vou te dar a minha melhor estimativa aqui. Não é a resposta, o número ideal, é a melhor estimativa que eu posso dar. Minha estimativa é de que a Copa do Mundo impulsionou aí 1,5% dos volumes no trimestre. 1,5%. É isso que a gente acredita, né? A gente acreditou, na verdade, antes que pudesse ser melhor. Talvez 1% a mais. Se o Brasil chegasse na final, chegaria 1% a mais, talvez. Mas ficamos no meio do caminho, mas falando só do Brasil, né? Por outro lado, esse tempo mais chuvoso na virada do ano, no quarto tri e no início deste ano, isso também pode ter segurado um pouco esse número de volume. Esse é mais ou menos os números, né, que a gente tem como estimativa para a questão de volume do quarto tri. E estamos animados, na verdade, com relação a ganhos de participação de mercado. Acreditamos que possamos continuar ganhando participação de mercado em 2023. Os planos são, nesse sentido, né, de ganhar participação. Ainda há muito espaço para a Spaten crescer, né, marca premium. Foi incrível ver nessa volta como a original recuperou, o Chopp da Brahma também indo muito bem, e como o core é resiliente. Ou seja, acreditamos de fato que, de alguma forma, continuaremos a ganhar participação. E a concorrência é muito ativa, sem dúvida. Brasil é o único mercado em que o mercado é tão competitivo, mas se olharmos para trás, tudo que foi feito de 19 até 20, 21, a empresa está em outro nível em termos de volume, em termos de participação de mercado. Estamos muito animados com isso. E falando dos instrumentos derivativos, que foi a pergunta do Ricardo, quando a gente pensa na evolução dessa linha em 2022, Precisamos olhar o custo de carry para proteger o dólar contra o real e também o custo de carry contra o peso argentino. No quarto tri, o que a gente viu foi, em termos dos hedges do real, a gente viu um aumento quando se compara os quartos trimestres, o custo de carry em 21 já estava em torno de 7%, um pouco acima de 7%, que era também o caso para o quarto tri de 22. A exposição subiu, mas o custo de carry não teve um aumento significativo. Então, em termos líquidos, não houve grande impacto no tri por conta do custo de carry no Brasil. Na Argentina, no trimestre, o que a gente viu foi maior custo de carry. Se analisarmos o custo de carry de 21, quarto tri, em torno de 60 e poucos, enquanto que o carry cost para quarto tri de 22 ficou em torno de 100%, como foi mencionado. Desde o terceiro tri, no momento que começamos a ver o custo de carry subir acima de 100%, ficou realmente proibitivo. Tínhamos uma política implantada de que, na média, 12 meses de hedging, né, com essa janela, né, 2 meses ainda para avançar ou recuar, 10 a 14 meses, né, com essa janela. No caso da Argentina, dado que o custo se tornou proibitivo, segundo a nossa avaliação, começamos, no terceiro tri, a reduzir o nível de hedging que fazíamos até enxergarmos o custo de carry chegar a níveis menos proibitivos. E o que significa para o quarto tri é que, embora o custo de carry tenha aumentado, a nossa exposição, de modo geral, foi menor e começamos esse processo de apostar menos no hedging na Argentina, ou reduzir o hedging na Argentina. Segundo a nossa gestão, a política de gestão de hedge, mas para o ano como um todo, o cenário é um pouco diferente. A Argentina ainda estava afetada, mas para o ano, o Brasil também teve um fator relevante. Se você pegar a visão geral para o ano, o custo de carry no Brasil, na média, subiu de dígitos únicos, 4%, acima de 7% para o ano. Ou seja, um grande impacto se você pegar uma visão anual. Olhando para frente agora, ainda estamos acompanhando, né, essa política de hedge para commodities e para moedas, câmbio. Então, além das visões que nós temos para o peso argentino, e o Jean aludiu ao fato de que, além dessa decisão com relação a fazer menos hedge financeiro do que fazemos no passado, também estamos revisando as nossas compras locais, os termos de compras de procurement local, para ter mais contratos feitos em moedas locais e não em dólares. Então, há um plano de trabalho para conseguir hedges mais operacionais nesses contratos. Mas, além dessa visão para a Argentina, ainda é razoável trabalhar dentro dessa janela de 12 meses aí para o hedging. Para moedas, para cevada, cevada e outros ingredientes, outros insumos. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta, Robert Evercore. Obrigado. Vocês mencionaram um call a métricas de marcas muito saudáveis, positivas para o Brasil Beer. Vocês conseguiriam quantificar isso em comparação a números históricos anteriores? Para a gente pode entender um pouco melhor essa afirmação que estava na release. São marcas específicas ou um tipo de ordem de magnitude? Enfim. E uma outra pergunta relacionada a essa. Há alguns anos, vocês tentaram mudar a cultura da Ambev, nos dar os programas de incentivo, as metas, objetivos, se pudesse nos dar uma atualizada nessas mudanças e em como essas mudanças contribuíram para melhorar a execução, o que é que vocês gostaram, o que vocês querem mudar, enfim, é isso, obrigado. Robert, falando sobre marcas, temos uma métrica que acompanhamos no nosso portfólio. Se uma das marcas é uma marca que o consumidor adora, então a pergunta é: você adora ou ama alguma dessas marcas? E aí listamos ali uma série de marcas. E no Brasil, no final de 2019, 44 milhões de consumidores mencionando uma de nossas marcas como uma marca adorada, amada por eles. E terminamos 22 com 49 milhões de consumidores mencionando que uma de nossas marcas aparecia nessa lista de marcas mais amadas, mais adoradas. Essa é a magnitude, desse impacto nos consumidores, impacto causado por o nosso portfólio. Isso naturalmente antes da pandemia e depois agora, né? E esse crescimento é muito concentrado em cima das marcas que decidimos acelerar em termos de crescimento, que são Brahma, com o Brahma do malte, Corona, Beck's, Stella e Budweiser. São as cinco marcas que decidimos acelerar e que realmente mostraram alteração. E agora vemos já a Spaten chegando nesse grupo com muita potência mesmo. Para o primeiro ano, bastante impressionante. Então, esses são os números que eu posso compartilhar com você nesse momento. Com relação à cultura que você mencionou, sim, a gente tem trabalhado muito com a nossa evolução cultural. Em 2019, tínhamos uma visão clara de que a nossa matriz de crescimento havia mudado no futuro. O que nós fizemos nos 20 anos anteriores não serviriam mais porque faríamos nos 20 anos seguintes, para continuarmos sendo uma empresa bem-sucedida. Então, a nossa matriz de crescimento se conectou melhor com as comunidades, com ecossistemas circundantes, interessando os pontos de dor, inovando e usando essa janela de oportunidade para transformar a empresa tecnologicamente. Contextualizou o que a gente precisaria fazer nesses próximos 20 anos, ficou claro para nós que a nossa cultura tinha que evoluir, tinha que mudar. E mantivemos, naturalmente, as raízes de uma empresa que é muito ambiciosa, que tem grandes sonhos, e temos essa mentalidade de que essa empresa é de propriedade dos funcionários. A gente mantém esse espírito, mas trouxemos também novos valores, novos comportamentos em que estamos agora investindo, que incluem a escuta ativa, colaboração e perspectiva de longo prazo. Tudo isso agora está já embutido na evolução dessa nossa cultura. Temos também mensurado tudo isso na nossa pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, e estamos muito satisfeitos com o progresso já feito. Evolução cultural, você sabe, é algo que consome tempo. É uma coisa feita dia a dia, a gente precisa ser exemplo disso, de cima para baixo, a gente precisa construir hábitos, mas, como eu falei, estamos muito satisfeitos com o progresso que a gente tem testemunhado nesse front aí. Mais uma coisa com relação às métricas de saúde de marcas, os números são muito bons, obrigado. Esse aumento foi mais pronunciado em alguma parte específica do país? Isso, por acaso, traria ou sugere oportunidades em outras regiões? Ou foi relativa a algum perfil demográfico, perdão, específico? Olha, é difícil identificar uma região específica. Muitos desses esforços vêm com relação à população de 18 anos, 18 a 25, que é a idade legal para beber no Brasil. Essa população está realmente aumentando e estamos trazendo mais mulheres para essas marcas. São dois vetores de conexão. Muito bom, obrigado. Próxima pergunta, Thiago. Goldman Sachs. Alô, boa tarde. Eu queria entender um pouco melhor a dinâmica da inflação. Vocês têm um guidance, e pelo que eu entendo, e pelo que eu vejo na curva, parece que a concentração no Brasil via está muito mais front-load, muito mais no primeiro semestre. Isso é correto? Isso mudaria, de alguma forma, a estratégia de preço de vocês e o calendário de precificação que vocês seguem ao longo do ano? No sentido de tentar, talvez, antecipar mudanças de preço para compensar a inflação no começo do ano? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda, vocês ainda têm aí uma janela de 6 a 10%. Eu entendo que a volatilidade, na parte não coberta dos seus COGS, dos seus CPVs, o que não está coberto ainda e o que está descoberto? Obrigado. Obrigado. Primeira pergunta. A gente tomou a decisão de desconectar as ações de preço dos custos. Eu mencionei, certo ou errado, essa decisão foi tomada para olhar para os bolsos dos consumidores, poder da marca, demanda e tomar decisão em cima disso. Olhando mais para o consumidor e menos para efeitos calendário, efeitos cíclicos. Vamos manter essa estratégia. Estamos tomando decisões de preço, então, tentando entender renda disponível, força de marca, demanda de consumidor. Ou seja, pretendemos ser muito coerentes nesse sentido, seguir nessa estratégia. Ou seja, manter a cerveja incluída na cesta de compra dos nossos consumidores como objeto de desejo. Vemos o efeito dos custos, naturalmente, mas dentro de um outro calendário. É verdade, você tem razão. É um calendário, mas não mudaremos a precificação por conta disso. A gente tem mantido essa estratégia já há 2 anos e meio. E pretendemos seguir com essa estratégia. Mas o bom é que as coisas estão se recompondo. Já vemos uma elasticidade resiliente por parte da demanda do consumidor pelo nosso portfólio. Estamos vendo aí a retomada de uma certa normalidade. E isso, naturalmente, vai nos posicionar melhor em termos de margens. Para acrescentar a inflação não commodity, eu destacaria algumas coisas. O mix é um fator, sem dúvida. Dependendo de como os volumes desempenhem com relação aos volumes, os volumes de lata, os volumes de garrafa, como é que se comportam, isso pode ter um impacto. É algo a levar em consideração. E, além disso, algumas das outras classes, parte do preço está ligado ao custo de commodity, como, por exemplo, alumínio. Mas outra parte da equação de preço está ligada à inflação local, coisas como mão de obra, custos industriais que são fixos, que têm que ser levados em consideração. Então, o que estamos vendo no lado não commodity dessa equação, além do mix, é só uma escalada de modo geral, com o non-core, que está ligado à commodity diretamente, como eu falei, mão de obra e custos industriais fixos. Obrigado. Próxima pergunta. Felipe. Pode seguir, Felipe. Olá, obrigado. Uma pergunta com relação ao BIS. Vocês mencionaram o foco no Canadá, e o mercado lá é muito diferente. Falaram também da República Dominicana, Panamá. E são mercados muito diferentes em relação aos canais. Como é que vocês abordam esses mercados, dada essa situação de diversidade, né, de canais? E também uma pergunta com relação a despesas de marketing. Esse número parece que está fixo, né, em 7 bilhões por ano, pelos últimos 4, 5 anos, foi dito. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais com relação a esses dispêndios de marketing. Obrigado. Bom, primeiro falando de BIS, né? Em primeiro lugar, estamos muito entusiasmados com o BIS. A gente fala muito do marketplace, da parceria, da aliança que estamos estabelecendo com o BIS. Estamos, de fato, aumentando as nossas alianças com a Diageo, Mondelez, uma empresa que com a qual estamos colaborando muito intensamente, Edson Queiroz, também uma marca de água aqui no Brasil, PepsiCo. Falamos muito sobre o efeito de marketplace e a capacidade de trazer uma espécie de conexão mais intensa entre fornecedores e consumidores, estar ali no meio, né, intermediários. Estamos muito animados porque no Brasil estamos aumentando sequencialmente o valor nessa cadeia, as margens estão melhorando, as alianças estão ficando mais fortes, os clientes gostam disso. Mas a verdade é que BIS, a plataforma BIS, é algo transformacional para a nossa empresa. É a linha de frente do nosso negócio e temos que repensar ou revisitar o go-to-market e usar o BIS como plataforma que vai nos tornar muito mais produtivos, eficientes em termos de força de vendas, em termos de eficiência, de novo, em termos de alterar o papel do representativo de vendas, que vai ser alguém que trabalha muito mais para trazer e menos para empurrar, para forçar. Essa é a minha linha de frente, a minha nova linha de força de vendas. Tendo dito isso, a gente está, de fato, trabalhando para que isso seja nossa linha de frente em todas as geografias em que estamos. Começamos na República Dominicana, depois Brasil, Argentina, Paraguai. Também estamos implementando isso na Bolívia e, claro, o Canadá está na fila aí para acontecer também. O resumo da obra é uma boa conexão com os clientes e mais eficiência na nossa força de vendas, capacidade de ser mais produtivo no nosso negócio core, além do valor trazido pelas alianças. Mas é que a gente quer mesmo é ser mais eficientes, né, no nosso core. Representantes de venda, caminhões, entrega, distribuição, isso vai ajudar também o Canadá. Claro que o Canadá tem as suas especificidades, mas vai ser também uma empresa que vai se beneficiar com o BIS. Com relação ao Canadá especificamente, o BIS, uma boa maneira de olhar para o BIS no Canadá, uma das nossas prioridades é acertar a mão em Quebec. Feedback, temos um go-to-market que nos permite chegar diretamente no cliente. Essa é uma oportunidade para nós replicarmos no Quebec muitas das lições aprendidas em termos de implementar em locais como República Dominicana e Brasil. No Quebec, isso vai ser uma prioridade. A missão é fazer do Quebec uma espécie de benchmark para mercados mais desenvolvidos, em termos de execução do BIS. Vou usar como exemplo. E aí temos outras regiões do Canadá em que o go-to-market não é direto. Precisa ir numa loja de bebidas, numa adega em Ontário, tem ali uma agência certificadora, legalizadora de bebidas alcoólicas, enfim. Nessas regiões, naturalmente, a gente precisa se adaptar, claro, a essas condições locais para achar a melhor solução. Mas, independentemente das diferentes maneiras de go-to-market, há sim oportunidades no Canadá para que o BIS seja líder no mercado B2B. Vai trazer mais receita e vai ser, sim, adotada pelo país como um todo, tenho certeza. E um outro aspecto importante do Canadá, parecido com outros mercados anteriormente, o BIS nos permite não só entregar mais serviços para os clientes, mas também trazer outras empresas como parceiras na plataforma. Já começamos a ver isso acontecer no Brasil, começamos a ver isso acontecer também na República Dominicana também. Isso é outra oportunidade para o Canadá 23 e para os anos posteriores. Isso termina e conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Devolvo a palavra para o senhor Gereissati para os seus comentários finais. Muito obrigado a todos pela atenção, por todos que se juntaram ao call, pelo seu tempo, pela atenção. 22 foi um ano muito sólido para a empresa, estratégico, operacional, cultural, financeiro. Outro ano de volumes recorde, melhor receita líquida por hectolitros, crescimento do EBITDA ajustado, crescemos em relação a 21, lucro líquido também cresceu em dois dígitos, retorno também aumentou, apesar do maior custo capital. E o que vemos para 23 são melhorar crescimento de receita líquida, que continua prioridade, com desempenho por hectolitro, baseado mais pelas vendas. O nosso EBITDA foi melhor em 22 que 21, e o segundo semestre de 22 foi melhor que o primeiro semestre de 21, com o EBITDA ajustado. Vamos continuar trabalhando para seguir nessa trajetória. 23 vai ser melhor que 22. Rentabilidade, tanto em termos de retorno, como em termos de caixa livre e retornos, embora esperemos por um primeiro tri um pouco mais difícil em termos de CPVs por conta de altos preços de commodities, estamos otimistas aí também. 23 vai ser um ano excelente. Mais uma vez, obrigado. Vejo vocês em maio. Tenham todos um bom dia. A conferência está finalizada. Obrigado por participarem. Podem agora desconectar as linhas.